Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham pela Rádio Alesc, pela TV Legislativa. Hoje pela manhã tivemos, sob a tutela do nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Sareta, um debate com a exposição dos números pela Secretaria de Saúde do quadrimestre, relacionando aí, em especial, as questões da pandemia. E eu vim hoje à tarde, senhor presidente, senhores deputados, expressar uma preocupação pontual em relação à questão das UTIs. Nós sabemos que, com o início da pandemia de Covid-19, o governo federal destinou aos municípios catarinenses recursos específicos para o custeio de UTIs especializadas no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Talvez tenhamos chegado aí ao número de 150 UTIs em todo o estado, imagino eu. Inicialmente, e nós acompanhamos enquanto membro também da Comissão de Saúde, foram repassados recursos para o custeio durante 6 meses. Essa era a proposta, não é, do governo federal. E, posteriormente, de mês a mês, conforme a evolução e a necessidade da manutenção dos leitos. Ocorre, senhores deputados, que após esses 6 meses da pandemia, foi cessado o repasse pelo governo federal, mantendo-se apenas 50% dos leitos em alguns hospitais de referência. E aqui eu quero tomar como exemplo um hospital ali da região do Vale do Itajaí, o Hospital Oásis de Timbó, que se tornou referência nessa questão da UTI para a Covid. Lá, o Hospital Oase teve uma redução, deputado Sareta, de 30 para 15. Então, 50% reduzida a sua capacidade, não é? Lembrando que atualmente há uma ocupação de 67%. Estou falando no final aí desses 6 meses. Os demais municípios da região, isso que é preocupante, e falo aqui do Vale e do Médio Vale, tiveram uma redução, pasmem os senhores, de 100%. 100%. Eu recebia hoje pela manhã representantes da Prefeitura de Gaspar, o chefe de gabinete, meu amigo Jorginho, e colocando essa preocupação. Lá eles tinham 10 leitos, né? Gostariam de ficar com 5 leitos para continuar atendendo, e, infelizmente, foi cessado qualquer parceria, quer com o governo federal, quer com o governo estadual, e zerou, então, essa possibilidade. E aí nós questionamos a Secretaria de Saúde do Estado sobre a questão e quais as medidas estariam sendo adotadas sobre a situação. Vamos lá, se nós tivermos, não queremos isso, não desejamos isso, não é a nossa expectativa, mas digamos que tenhamos uma segunda onda do coronavírus. Como é que fica? Foram zeradas essas possibilidades de leitos de Covid nesses municípios. A Secretaria de Saúde nos responde com a seguinte redação. Em atenção à solicitação de prorrogação dos leitos de UTI do Hospital de Gaspar, localizado no município de Gaspar, junto ao Ministério da Saúde, informamos que, após análise e proposta do Sistema de Apoio e Implementação de Políticas de Saúde, o MS a rejeitou com a diligência que, abro aspas, a taxa de ocupação dos leitos está em 34%, não justificando, neste momento, a prorrogação dos mesmos. Informamos que, devido a essa diligência, não foi possível a prorrogação dos leitos de UTI Covid-19 do referido prestador. Vem assinado aqui pela Superintendente de Planejamento de Saúde e pela Gerente de Contratualização dos Serviços do SUS da Secretaria Estadual de Saúde. Olha, isso é lamentável. Se há aqui, por parte da própria Secretaria, o reconhecimento de que hoje a taxa de ocupação, e estou tomando como exemplo aqui a cidade de Gaspar, o município de Gaspar, é de 34%, como é que nós vamos zerar as UTIs de Covid? Pois bem, é certo que a pandemia continua em curso, nós não temos aí um decreto para terminar com o coronavírus, não é possível, não é, presidente? Gostaríamos, através de decreto, de parar com o coronavírus, mas não é possível. Então, os números de Santa Catarina, é verdade, estão estáveis, mas não estão zerados. Não estão zerados. É certo também que, com a flexibilização das medidas de segurança e a retomada das atividades econômicas, inclusive com a possibilidade da retomada da questão da educação, das nossas escolas públicas e privadas, o que somos totalmente a favor, haverá possibilidade real de aumento do número de contaminados e, consequentemente, de hospitalizados. E a questão que fica é essa. O que o governo de Santa Catarina está fazendo para prevenir essa situação? Nós estamos, portanto, encaminhando, senhores deputados, uma indicação ao governo do Estado para que adote providência no sentido de dialogar com o governo federal para que haja manutenção do custeio dos leitos de UTI, ainda que de forma reduzida ou que subsidie com recursos próprios a conservação dos mesmos. Ora, se temos 10 leitos em Gaspar, vamos deixar 50%, vamos deixar 5 leitos de retaguarda. E é bom lembrar, senhor presidente, que caso não haja essa divisão específica, eu falo de leito de UTI Covid e leito de UTI chamado UTI geral, há grande possibilidade de prejuízo aí aos demais procedimentos de atendimento médico de urgência que necessitam deste cuidado mais apurado, já que a ocupação dos leitos por pacientes de coronavírus, não raro, se dá por um longo período de tempo, o que certamente vai comprometer o atendimento dos catarinenses de forma geral. Fica aí, portanto, o nosso registro e a nossa reivindicação à Secretaria de Estado. Eu ouço com muito prazer o nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Sareta.
Deputado Ismael, queria inicialmente lhe parabenizar, Vossa Excelência já levantou isso, como disse na nossa reunião desta manhã da Comissão de Saúde, e agora traz ao plenário também. Eu tenho dito que a pandemia não tem nada de bom, ela só trouxe coisas ruins, mas pelo menos que deixe um legado no sentido da estrutura. Esses leitos de UTI que foram ampliados agora, é muito importante que eles permaneçam no pós-pandemia, se não todos, penso que o ideal seria todos, mas se não todos, pelo menos a grande maioria, porque nós vamos ter muitos problemas no pós-pandemia. Este acúmulo, deputado Ismael, de procedimentos, de cirurgias que não foram feitas nesse período, as cirurgias eletivas e outros problemas, porque nós já tínhamos poucos leitos de UTI e já falávamos isso anteriormente. E é claro que também, como Vossa Excelência diz, em plena pandemia ainda, embora os números estão demonstrando a queda, mas ela não foi superada ainda, não dá para uma cidade ter simplesmente todos os seus leitos de UTI suprimidos nesse momento. Então, eu queria me somar a essa sua manifestação e no sentido, inclusive, não só nesses casos que Vossa Excelência citou, mas penso que em todos os novos leitos ampliados no Estado de Santa Catarina, a meta deveria ser a manutenção de todos eles nas diversas regiões, salvo um ou outro, eventualmente, aqueles que foram improvisados, talvez, mas que na sua grande maioria permanecesse. Obrigado, senhor deputado.
Obrigado, presidente da nossa comissão de
saúde. Presidente Ismael, me dá uma parte.
Ouço, Vossa Excelência. Opa, deputada.
Boa tarde, companheiros. Eu acho, deputado Ismael, eu vou entrar com o senhor nessa luta, porque não é nada mais justo do que esses leitos de UTI fiquem onde estão. Porque antes da pandemia já era um inferno, né? Agora, então, nós vamos ter muitas sequelas deixadas, tá, pelo Covid. E fora as cirurgias que foram adiadas, né? Fora as hemodiálises, que muita gente vai acabar na UTI. Entendeu? Eu não vejo outra saída com dignidade, com zelo pelo nosso povo, pelo povo catarinense, a não ser que deixe essas UTIs, que tirar é uma tirania, né? Eu, Ada, não aceito, né? Vamos se juntar a essa causa também, o presidente da Comissão de Saúde acabou de falar, né? Juntos, e vamos realmente enfrentar esse drama que não vai ser fácil, viu? Mas nós vamos. Parabéns, deputado Ismael.
Obrigado, deputada Ada. Vamos continuar aqui cobrando o governo do Estado, até porque nesse processo de habilitação, enquanto isso não acontece, credenciamento junto ao governo federal, é preciso que o governo estadual faça esse credenciamento, porque se tratam, de fato, de UTIs de alta complexidade, não é? No sistema de alta complexidade. Portanto, vamos em frente buscando manter o que temos e não recuar. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, só um segundo e não mais que isso. Me somo a essa causa e me coloco à disposição, deputado Ismael, para ajudar naquilo que for possível. Conte comigo.
Obrigado, deputado Paulinho.